Podcast Folha PE. Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Estamos aqui no Outubro Rosa novamente, fazendo a conscientização do mês de prevenção. Tudo bem no seu programa inteligente, Valdênio?
Irreverente, agora deixa o outro falar.
Quem o outro?
Nós estamos o... É o nosso velho conhecido.
Rogério,
inteligente.
Irreverente, vou pegar o irreverente do Valdênio e ele completa.
Isso!
E descontraído.
Isso
muito aí, bem, doutor Rogério, está de volta o nosso
âncora. Nosso William Bonner.
É o Bonner do sexto, é o doutor mais sexy do sexto.
É muito ele bom fez ter a barba, amigo nesse mundo.
Fez a barba.
É isso aí.
Ele fez
é
a barba
também. Tá, tá bonitinho, penteou o cabelo, tá muito bom. Tudo bem, doutor
Rogério? Maquiagem retocada para falar com vocês.
Tudo bem?
Tudo bem. Muito bom estar aqui de volta, muito bom falar com vocês, aqui no Brasil e na Áustria. E vamos aí endossando também a campanha aí do Outubro Rosa, que é muito importante, e vamos ficar atentas a tudo isso.
Atentos também, eu estava falando com o Valdênio no programa anterior, que o homem também tem que se cuidar, viu? O homem também tem.
É isso.
Então, Outubro Rosa, eu falo assim, eu não preciso nem vestir de rosa, porque quando eu começo a rir, eu fico roxo, vermelho, rosa. Então, já estou no mês, né? Então, mas homem também...
É porque a Rania estava aguardando chegar outubro, ou chegar novembro, para poder se animar, aquela coisa do dia, mas não precisa chegar novembro. O homem também precisa se cuidar, apesar de uma incidência bem menor, mas homem também pode ser acometido de câncer de mama, né? Então, tem registros aí no mundo inteiro, mas é obviamente que as mulheres são as grandes acometidas. Mas Rainier vai chegar, pode ficar tranquilo, que novembro vai chegar, viu? Relaxa.
Relaxa. Não tem problema. Quando eu entrei na Europa, aqui tinha uma sala de ozônio, eu me diverti nela. Mas vamos para um assunto sério da semana. Doutor, é verdade, você chega aqui no aeroporto de Frankfurt, tem uma sala toda azul. Você lembra quando você era criança, tinha aquela máquina de ozônio que também usava para desesterilizar legumes, e ficava aquele cheiro de ozônio? Você entra naquela sala, tem cachorro, metralhadora no aeroporto, e cheirando ozônio. Eu falei, pronto, eu tô no meu ambiente aqui, ainda vai ter um exame. Mas, sai.
Ainda bem que eu não tenho essa lembrança de ozônio da infância, Rainier. Ainda bem.
Mas vamos lá. Doutor, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, de uma lei que entrou em vigor, já está em vigor, que tem gerado muita controvérsia. Eu acredito que nós vamos ter muita coisa para conversar e as empresas não estão preparadas para isso. Doutor Rogério, o que é que nós trouxemos hoje aí, por favor?
Rani, é isso aí. A LGPD, que está sendo bem falada, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, entrou em vigor agora, nesse mês de setembro. Tá? É uma lei que já vem aí há alguns anos sendo estudada, sendo debatida, mas que passou a valer agora, é para valer. Embora as suas sanções, né, as multas que podem ser aplicadas por inadequações ou por negligências das empresas só possam ser aplicadas a partir de agosto de 2021, as empresas, de fato, já precisam estar adequadas à LGPD por inúmeras razões e que a nossa convidada, na verdade, é a convidada de vocês, né, que está aqui, doutora Juliane de Bulhões, vai poder falar com mais aprofundamento sobre a LGPD.
Seja bem-vinda, doutora Juliane, e olha, depois, em off aqui, ela já prometeu, meus caros ouvintes do Sextão, que na próxima programação ela vai tocar o violão, vai fazer uma prosa para nós, que ela também toca instrumentos, é música, é isso?
Isso, nas horas toca, vagas, canta, nas horas vagas.
Toca, canta e dança.
Oh, olha,
formadora de festa.
Que beleza, Valdênio também dança. Valdênio dança. Que...
Então vamos marcar uma coisa
vamos
conjunta.
Fazer uma performance, é, vai ficar um negócio muito bonito. Vai.
Mas vamos voltar ao assunto. Doutora Juliana, explica para os nossos ouvintes, o doutor Rogério já deu uma entrada aí, uma explicação breve. O que, que é esse fantasma, essa bendita LGPD que está assustando os empresários, que é, que está relacionado com a internet hoje? Ou seja, o que, que as empresas têm que se preocupar com isso hoje?
Bom, Ranier, obrigada pelo convite, né? Vocês me recebendo aqui, eu fico muito feliz. E principalmente para falar desse tema, porque até na sua fala a gente já escuta um reflexo do que todo mundo está tendo, né, sentindo sobre a LGPD, realmente um fantasma, um bicho, que danado é essa LGPD. A LGPD não é esse bicho todo que as pessoas estão pintando, de fato é uma norma que vem sendo discutida, na verdade ela veio lá em 2018, foi sancionada lá em 2018, mas foi muito perrengue para ela começar a valer, foram muitos debates, muitas discussões, muitas celeumas realmente que impediram ela de valer quando ela estava prevista para valer, que era em agosto desse ano, mas agora em setembro ela já veio, né? E com toda a sua força, com exceção das penalidades, das sanções, como o doutor Rogério bem pontuou. E essa lei, ela tem nada mais do que o princípio de proteger os titulares de dados pessoais, porque a gente tem informações que nos dizem respeito, mas que culturalmente a gente não se preocupa. A gente não se preocupa em fornecer, enfim, nosso CPF, o clássico caso do CPF na farmácia, que todo mundo fornece, para ganhar um desconto no desodorante, para ganhar um desconto no remédio, e um baita desconto, convenhamos, que eu confesso que antes da legislação não estava atenta a essas coisas, então fornecer meu CPF a todas as farmácias e hoje eu pago o preço por isso, porque recebo várias notificações, eu tenho crises de rinite constantes, então eu estou sempre comprando antialérgicos e as farmácias já sabem desse meu comportamento e já me avisam, inclusive, quando minha caixinha está perto de acabar. Eu nem sei quando meu remédio está acabando, mas elas já me avisam e falam, olha, Juliane, vamos renovar o estoque, né? Seu remédio deve estar acabando. Isso é bem complicado. Mas, na verdade, a lei ela veio tentar dar uma proteção mais, digamos assim, mais uniforme, né? Ela é uma norma que ela condensa princípios e fundamentos, etc., para proteger os titulares de dados pessoais mesmo e para meio que fazer as empresas, né? E não só as empresas, mas as pessoas naturais também que tratem dados, pessoas que tratem dados pessoais, terem essa finalidade, tratarem dados pessoais com transparência, com responsabilidade. Então, essa lei nada mais é do que uma garantia para a gente que culturalmente não liga, né, para não liga entre aspas, né? A maioria das pessoas não ligam para a questão dos dados pessoais.
E só interrompendo, o que é que as empresas precisam fazer agora para se adequar ao LGPD? Qual é o primeiro passo para que um empresário ou a direção de uma empresa se adeque à lei?
Importante essa pergunta, doutor Rogério, muito boa, inclusive. As empresas estão desesperadas, de fato, né, com a entrada em vigor da LGPD, mas como eu estava falando que a lei ela tenta dar essa transparência aos negócios, né, e proteger os titulares, para começo de história, as empresas que não fizeram nada até agora, a gente lembra de novo, é uma discussão que vem se arrastando desde 2018, é uma lei que existe desde 2018, mas estava ali, né, no período que a gente chama de vacatio legis, não estava valendo, enfim. As empresas que não fizeram nada precisam, no mínimo, se atentarem às questões de conscientização sobre a lei dentro do seu negócio. Se a lei trata dados pessoais, e lembrando que ela se aplica somente ao tratamento de dados pessoais, as empresas precisam, no mínimo, iniciar, startar algum tipo de conscientização, de treinamento interno para entender até onde é que elas estão tratando dados pessoais, porque é muito comum a gente chegar nas empresas, no escritório a gente tem o projeto, faz, né, esse tipo de trabalho, de adequação, a gente chega nas empresas e a gente pergunta, tá, vamos lá, vamos entender qual é o negócio de vocês, onde é que vocês estão lidando com dados pessoais, e aí o próprio empresário ou a própria gestão, né, os próprios heads da empresa não sabem onde é que eles estão tratando dados pessoais, que danado é isso, ou seja, é uma preocupação que não veio. Então, ter esse início de conscientização é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental para começar a despertar essa cultura de proteção de dados, né, e de privacidade dentro das empresas. Depois existem uma série de medidas de urgência que a gente pode mencionar dessa forma, que as empresas podem adotar para começarem, de fato, a se adequar. Porque agora, com a entrada em vigor da lei, de fato, mesmo com as sanções suspensas até 2021, é possível que órgãos de proteção, né, como o PROCON, como o Ministério Público, autuem empresas, investiguem empresas, cobrem algumas respostas de empresas. E até a gente, como titular de dados pessoais, a gente tem a possibilidade, a partir de agora, de chegar na porta da empresa e dizer: oh, eu queria saber quais são as informações que você tem a meu respeito. Porque um dos direitos do titular é o acesso às informações que as empresas vão ter deles. Então, a empresa precisa, pelo menos, ter algum tipo de consciência sobre a lei, sobre a privacidade e a proteção de dados, e depois algumas medidas subsidiárias, digamos assim, mais urgentes, podem ser eleitas de acordo com o negócio, como criar políticas de privacidade importante. A empresa precisa estabelecer políticas de privacidade interna. Se a empresa, e normas de conduta, enfim, se não houver esse tipo de gestão, né, interna, a empresa precisa nomear o que a lei trouxe como encarregado, que na legislação, porque a LGPD ela bebeu uma fonte europeia, então ela é inspirada numa regulação europeia chamada GDPR. E aí, na GDPR, chamaram de DPO, Data Protection Officer, né? Um nome bem bonitinho, bem trava-língua, e aqui veio encarregado. Muita gente fala: poxa, mas encarregado, não foi tão feliz assim. Mas, enfim, é o encarregado na nossa lei, que é essa pessoa que vai ter dentro da organização o papel de ser a ponte entre a empresa, o titular de dados, né, eventualmente, que chegar na empresa querendo alguma informação ou exercer algum dos seus direitos, e a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que começou a ser estruturada, mas ainda não está atuante, né, não existe de fato, não, e é ela que vai ser responsável por regular e dar as diretrizes assim, de como essa lei vai ser aplicada, como as sanções vão ser aplicadas, enfim. Então, nomear o DPO, ou encarregado, vamos falar em brasileiro, digamos assim, brasileirês, nomear o encarregado é uma obrigação das empresas e é importante porque ele funciona como uma ponte e ele vai estabelecer, ele vai exercer atividades muito importantes dentro da empresa para essa adequação. Eu acho que se eu puder dar um conselho para as empresas hoje se adequarem ou prestarem atenção nessa lei, meu Deus, a lei chegou, o que é que eu faço? Não sei nada. Comecem com conscientização, com treinamentos, né, com responsabilidade, contratem empresas responsáveis para isso, né, jurídicos responsáveis, e depois elejam medidas de urgência prioritárias como nomeação do encarregado, criar um canal também de comunicação para os titulares de dados exercerem seus direitos, porque já que isso é imediato, já que eu já posso chegar em qualquer empresa e pedir a exclusão dos meus dados, pedir o acesso aos meus dados, pedir a portabilidade dos meus dados, eu preciso que a empresa forneça um canal de comunicação. Então, criar esse canal de comunicação é uma medida urgente importante, nomeação do encarregado é uma medida urgente importante, né, para a empresa ter uma pessoa que representa o time de privacidade, a própria empresa, enfim. O time de privacidade, que eu gosto de chamar, são aquelas pessoas que vão estar envolvidas, né, no processo de adequação, então são pessoas que podem ser eleitas por áreas, porque às vezes a empresa é muito grande, então você movimentar a empresa inteira naquele processo de adequação pode ser custoso, pode ser trabalhoso, pode ser demorado, e aí eleger pessoas dentro de times, como uma pessoa do time de marketing, uma pessoa do time de RH e gestão, enfim, uma pessoa do time de contratação, uma pessoa, enfim, eleger pessoas para criar um time de privacidade, e esse time de privacidade ficar mais próximo a quem estiver estabelecendo essas atividades de adequação também é importante, e dentre outras, mas eu acho que as mais urgentes e principais são essas, e sobretudo, além da conscientização, que eu acho que é top 1, e do encarregado, que é top 2, o top 3 é esse canal de comunicação para que os titulares de dados exerçam seus direitos.
Doutor, uma pergunta. Você deu um exemplo aí, vamos dizer, esse exemplo do remédio da farmácia, né? Até que ponto, vamos dizer, é um serviço, vamos dizer, pode ser farmácia, pode ser alguma outra loja, por exemplo, se fala muito de inteligência artificial, então você, quer dizer, está acabando, sei lá, o Valdênio gosta muito de leite condensado, então quando acaba o leite condensado do Valdênio, ele começa a tremer e fica nervoso. Aí o Apple Watch dele, que é fantástico, ele já emite um sinalzinho que está acabando o leite condensado na geladeira dele.
Açúcar baixo na geladeira.
É, tem que tomar cuidado, o bioalarme fica nervoso. Aí uma pergunta, isso é uma invasão de privacidade ou não? Ou até que ponto as empresas vão poder fazer isso? Que nem você usou o exemplo da farmácia, mas tem o leite condensado da Valdênio, tem as compras do mês, enfim, alguma promoção, um Wi-Fi que você conecta num shopping. Como é que funciona essa questão de invasão?
É, foi uma ótima pontuação, uma ótima pergunta. Existem coisas aí, né, a serem pontuadas dentro dessa pergunta. Uma coisa é essa questão da tecnologia, que acaba sabendo mais da nossa vida do que a gente, sabendo mais do que a gente quer. Quem já não se deparou conversando perto do celular sobre algum, sei lá, quero comprar um móvel, e daqui a pouco começar a dispararem, o celular começa a disparar em qualquer canal, em qualquer site, patrocínios, né, anúncios, do móvel que você estava comentando, ou de um remédio, ou de um item de culinária, enfim. Isso, não é que isso seja uma invasão de privacidade, assim, propriamente dita, mas, de fato, a gente não sabe, enquanto usuário do telefone, enquanto, né, a pessoa que está falando aquilo que vai ser captado pelo telefone, ou pelo computador, que seja pela tecnologia, que seja pelo Apple Watch, até que a gente não sabe como isso é coletado, de que forma. Às vezes, alguns aplicativos pedem a nossa permissão para capturar a voz, para capturar a imagem, e a gente não sabe. A gente não lê os termos de privacidade, os termos de uso do aplicativo. Então, a gente, às vezes, concede várias permissões que a gente não sabe. De repente, a nossa imagem está lá sendo guardada num banco de dados durante 50 anos. Tem casos famosíssimos, como aquele aplicativo do envelhecimento, né, que era super invasivo, ele pedia acesso a e-mails.
O Valdênio usou isso daí. Aliás, o Valdênio nem precisou, né? O Valdênio nem precisou.
Ele usou e continuou.
Ai, meu Deus.
Você vê a foto. Eu não desinstalei.
Não desinstalou, né?
Pois é. Aí, veja,
mas esse é o grande lance também. Tendo consentimento, você dando consentimento para usar os seus dados pessoais.
Mas alguém lê, doutor Rogério?
Exato, não lê.
Aperta o aceito.
Você faz uma troca, na verdade é uma troca, né? Porque você está dando a sua, entregando sua privacidade em troca de facilidades. Né? Acho que a grande sacada das empresas é justamente essa.
A grande questão é essa, porque às vezes basta que a gente queira usar aquele determinado serviço, aquele determinado aplicativo, e conceda, né, assim, ó, permito e tal, mas nem tudo que a gente concede lá, num simples clique, pode, né, ser exigido pelas empresas. Às vezes eles querem acesso aos nossos e-mails, mas é uma empresa, por exemplo, é o Face App, né, na época não, ele ainda roda por aí, e vai e volta, assim, é sazonal. Mas ele tinha lá dentro das descrições o que, é que ele fazia, você concedia o acesso a seus e-mails durante um período, enfim, absurdo. Então, você pode analisar o que é que tem a ver eu querer ver como é que eu vou ficar com a tecnologia X, que é aplicada na foto, com ele acessar meu e-mail. Isso não faz sentido. Então, a lei, ela vem justamente coibir esse tipo de coisa. Você pode ter acesso a determinadas coisas para me fornecer determinados serviços, eu faço essa concessão, mas tem que haver aí uma finalidade, um dos princípios, inclusive, da legislação. Qual é a finalidade de você querer acessar meu e-mail? Isso é necessário para você me fornecer esse serviço? De fato, se não é, você não pode pedir, você não pode acessar. E isso sim é um descumprimento legal. E aí, por outro viés, né, dessa pergunta que a gente está explorando, a questão do CPF na farmácia é clássica, porque todo mundo fornece, eu forneci uma vez na vida, e já cheguei em várias farmácias, que eu não lembro nem quantas foram, porque hoje em dia também em Recife, se você mora em Recife, a farmácia nasce num dia, morre no outro, renasce no outro, você não sabe nem qual é a farmácia, né, que você está fornecendo.
E tem uma na sua rua, com certeza tem uma farmácia na sua rua.
Na sua esquina, vai ter no mínimo uma, então assim, é muito complicado isso. Mas não é que, por exemplo, a empresa não vai poder mais pedir o CPF para... ela pode pedir o CPF, por exemplo, para dizer, ó, se você fizer um cadastro aqui, eu vou lhe dar descontos nesses serviços, mas eu quero o seu CPF porque eu quero lhe oferecer produtos, eu quero lhe oferecer ofertas, eu quero chegar para o seu e-mail, para o seu telefone e lhe oferecer ofertas de produtos que eu vendo. Ok, se você consentir, porque essa questão de publicidade precisa ser consentida, não é todas as vezes que você precisa obter o consentimento consentimento titular, a lei estabelece 10 hipóteses de tratamento de dados, e às vezes você não precisa do consentimento, mas nesse caso específico da publicidade é imprescindível o consentimento. E aí se a empresa fala assim, eu estou coletando seu CPF porque eu quero, eventualmente, lhe fornecer alguma coisa, tudo bem, não precisa ser seu CPF, pode ser um e-mail, né? Não precisa ser seu CPF. Mas a questão é, se eu tenho uma finalidade, se essa finalidade tem uma justificativa legal, que está lá na lei, no caso, se eu tenho uma finalidade adequada, se eu preciso do consentimento e eu coleto consentimento e eu faço aquilo ali, tudo bem, coletar o dado, tratar o dado, tudo certo. Mas o que acontece nas questões da farmácia, que já é bem sabido? As farmácias pegam o CPF e compartilham essa base de dados com empresas operadoras de saúde, por exemplo. Então, você às vezes está tendo todo um perfilamento dos medicamentos que você consome, e a empresa de plano de saúde, inclusive, vai usar aquilo ali para aumentar o seu plano de saúde, especular uma doença pré-existente, se você toma algum remédio que acelera o coração, enfim. Eu tomo um antialérgico que eu descobri há pouco tempo numa consulta médica que ele, por ser um tipo descongestionante, ele acelera o coração, eu nem sabia. Então parei de tomar ele, mas daqui para frente. Imagine, não sabia, infelizmente não sabia.
Isso é para tocar o violão mais rápido, tô achando, viu?
Pode ser, né? Advogado tem que trabalhar no ritmo frenético, então a gente realmente precisa do D, né?
Olha, nós estamos recebendo aqui uma chamada, Valdênio. Valdênio, tava tão quietinho, Valdênio. Fala aí, quem está chamando, Valdênio?
Diretamente de Buenos Aires, Jaime Besserman.
Alô, sexto, sexta-feira descontraída. Tudo bem, Valdênio, Rainier, queridos amigos de Radio Folia, aqui Jaime Besserman de Buenos Aires, mandando para vocês as notícias dessa semana e aqui fazendo concorrência com nosso amigo Trump. A Argentina continua com muitos casos de Covid. E bromas fora, nossas províncias estão muito complicadas, mas a Argentina vai levando a questão do Covid da melhor forma possível. Estamos ultrapassando mais ou menos uns 850 mil casos, com uma taxa de falecimentos de 2,6. Então a gente está dentro dos 10 maiores países com Covid, mas ainda nosso sistema de saúde comporta e as pessoas estão sendo atendidas tanto no serviço público como no privado. As províncias mais complicadas, o turismo não está funcionando, os voos domésticos também não. Começaram alguns voos para fora, para ir a países como Brasil e como os Estados Unidos, mas ainda tudo muito fechado. Complicada sim nossa economia, complicada sim nossa política. Ainda temos algumas ressonâncias do que foi feito com o informe Bachelet na Organização dos Estados Americanos, mas ontem o governo revirou essa situação do embaixador Raimondi Noso na Organização dos Estados Americanos, e o governo argentino apoiou o informe Bachelet sobre os direitos humanos na Venezuela, que é uma situação interessante e importante para deixar a Argentina dentro do nível do Concerto das Nações e alinhado com a política de quase toda a América Latina com respeito à Venezuela. O resto das coisas, nosso Congresso funcionando mal e à distância, muitos legisladores estão sendo atingidos pela doença, e o Senado da República, manejado pela senhora Cristina Kirchner, com a oposição em situação mais de debilidade. O judiciário, vocês já sabem, falhou em contra de um ditame do Senado que queria remover alguns juízes, e agora, como medida do sector político contra a justiça argentina, vários deputados do oficialismo do governo Fernández querem fazer juízo político a toda a Suprema Corte de Justiça como uma medida de revanche política. E estamos por lá. A economia muito crítica, nossa venda de divisas interior no país está fechada praticamente, o peso se desvalorizando dia a dia, e estamos no aguardo de um plano de saída da crise econômica por parte do governo para tentar de gerar novos recursos. Algumas medidas foram dadas, como uma diminuição da retenção que se estão sendo aplicadas às exportações agropecuárias por 3 meses, mas isso não foi suficiente para conter o incremento do valor do dólar no mercado, que essa semana está ultrapassando os 150 pesos por dólar, o que implica uma devaluação do peso no mercado paralelo, não oficial, desde a pandemia para aqui de quase 100%. O resto das coisas, Argentina felizes, porque falando do tênis, no Roland Garros, os tenistas argentinos se destacando bastante, tanto homens como mulheres, com o qual a parte deportiva da Argentina está sendo um motor da alegria argentina. O resto, muitas pessoas querendo alugar casas nas regiões fora da capital federal de Buenos Aires para passar o veraneio por lá, os preços pulando para patamares nunca imaginados. Por quê? Porque os locais de turismo da costa atlântica argentina e das serras de Córdoba e de Mendoza, todo mundo acha que vai estar muito complicado com a circulação do vírus por esses cantos. Então, os preços dos country clubs e dos bairros fechados perto de Buenos Aires têm pulado muito alto e realmente aparecem como uma Argentina dividida, de pessoas que pagam miles de dólares por passar umas férias em um bairro fechado, num country club, e de outros números oficiais de nosso país, que infelizmente dizem que a Argentina está atingindo um patamar de 50% de sua população na linha da pobreza. Então, é um país dividido em duas situações: uma classe governante com muitos privilégios, uma classe econômica de muito dinheiro que ainda continua vivendo bem, e um grande nível de população argentina com grandes problemas econômicos que foram não simplesmente herdados do governo anterior, sino provocados pela pandemia e por tantos meses de fechamento de nossa economia. Por aqui o resto das coisas muito bem, o verão chegando, dias maravilhosos e a gente tentando de conviver com o vírus e aprendendo essa nova normalidade de fazer uma vida quase normal. Os clubes já estão permitindo fazer alguns esportes ao ar livre, quem fala está começando a jogar tênis com seus parceiros, e então estamos tentando de sociabilizar essa pandemia e essa nova normalidade, queridos amigos de Pernambuco. O resto, mando um abraço grande para os meus queridos pernambucanos, Rainier, Valdenio e todo o grupo de lá de Recife, de Radio Folia, e um grande abraço do coração de Jaime Besserman de Buenos Aires para Sexto Programa Descontraído.
Nosso amigo! Muito bem!
Grande Jaime!
O melhor amigo do Maradona falou e disse.
Ó, deixa eu pegar aqui uma dúvida que eu tinha anotado aqui nos meus rabiscos para Rogério e doutora Juliane. A lei, ela começou a ser organizada a partir de 2018, né? Não sei, acho que foi isso daí.
Isso.
Né? Então, começou os debates em 2018. Mas a minha pergunta é o seguinte: nós estamos alinhados com o restante do mundo, com a Europa, com os Estados Unidos, ou a gente ainda tem alguma defasagem? Estamos organizados ou ainda temos muito que avançar?
Na verdade, as discussões, né, sobre proteção de dados e privacidade estão se arrastando aí no Brasil em 2014, por aí. A lei veio, foi sancionada pelo presidente em 2018 e só começou a valer agora. De fato, a existência de uma lei como a LGPD, que une, né, várias questões em uma lei só, mas que tratam sobre privacidade e proteção de dados, porque a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é da década de 90, que fala sobre dados pessoais, sobre essa tutela dos dados pessoais. Só que a LGPD, ela unifica isso. O fato dessa lei ter vindo, né, ter surgido no Brasil, deixa o Brasil justamente em pé de igualdade, digamos assim, para questões internacionais, comércio internacional, por exemplo. As empresas brasileiras que se adequarem à lei, elas vão ter competitividade suficiente com empresas no resto do mundo que tenham leis de privacidade e proteção de dados, como a Europa, que é quando a gente estuda proteção de dados, a gente vê que lá é o berço, né, dessas discussões sobre privacidade e proteção de dados. Eles estão realmente muito à frente da gente em questão de organização, porque a lei já existe lá há algum tempo, não há tanto tempo, né, mas a GDPR existe há algum tempo, ela veio de 2018, mas assim... Eles já começaram, né? Eles começaram e a gente está seguindo. A gente vai chegar lá. Eu tenho muito otimismo disso. Mas hoje a gente já pode dizer que uma empresa que implementar a lei, essa empresa vai, com certeza, ter possibilidade de brigar com o mercado internacional. E é o que a gente justifica como a janela de oportunidade da legislação. Né?
E a partir de agosto de 21, viu, Renier? As sanções também estarão valendo. Então, as multas... por infração, podem chegar até 2% do faturamento da empresa, né? Limitadas a 50 milhões, eu acho, né, Juliana?
50 milhões.
50 milhões
por
de reais.
Infração.
Por infração. Então, a pena é severa.
Por isso, a importância das empresas estarem alinhadas aí pelo departamento jurídico, quem não tiver que corra para se cuidar, para não sofrer aí as punições, né? Rani, a gente vai ter português, só abrindo aqui, teremos a dica da professora Betânia Ferreira.
Teremos, vamos lá, professora, fala para nós. Onde
chega mais, Betânia.
Olá, pessoal, mais um cuidado com a língua. Eu noto sempre que existem situações em que algumas estruturas gramaticais não são observadas com cuidado em relação à linguagem cotidiana. Essas estruturas ou essas situações, elas são naturalmente desprezadas por algumas pessoas. Mas podemos, sim, evitar certas falhas comuns, mas só se tivermos um pouquinho mais de atenção, e eu digo ainda, de boa vontade, e melhor usar a nossa bela língua portuguesa. Por exemplo, quando eu devo usar eu, o pronome eu, e o pronome mim? Eita, que erro sério, hein, pessoal? A primeira informação importante é que eu faz parte do grupo dos pronomes pessoais do caso reto, juntamente com os pronomes tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Esses pronomes, pessoal, nasceram para ser sujeito, nasceram para ser o agente da ação expressa pelo verbo. Por exemplo, eu estudo, eu faço, eu converso, eu viajo. É o sujeito da oração, praticando a ação expressa pelo verbo. O pronome mim é oblíquo tônico. E esse pronome só pode atuar como complemento. E esse pronome também tem uma exigência. Ele pede preposição. Eu digo apenas de mim, por mim, para mim, contra mim, perante mim. Então, quando alguém fala, esse livro é para mim ler, ou quando alguém diz, isso era para mim prejudicar, comete um sério desvio gramatical. Porque mim não lê, mim não prejudica, mim não estuda, mim não faz, mim não conversa, mim não viaja, me não pratica a ação expressa pelo verbo. Então, fique de olho. Quem faz tudo isso é o pronome eu, que exerce função de sujeito e que pratica a ação expressa pelo verbo. Cuidado com a língua. Sou Betânia Ferreira, professora de português e de redação.
Beleza. Maravilha, professora Betânia Ferreira, nossa professora aqui de português. E não deixa a Rainier falar errado. Grande abraço, Betânia.
É isso aí. Muito bom. Olha, o papo estava bom. Eu acho que nós temos muita coisa para conversar ainda. Eu queria que vocês deixassem os endereços das mídias sociais de vocês. Depois a gente também coloca na chamada. E a gente vai ter que voltar para esse assunto. Até porque é o seguinte, né? É uma coisa que está evoluindo, né? É uma coisa nova. Vão surgir novas interpretações, né? Isso daí diz que no direito, né, você tem a interpretação sua do advogado e do juiz, né? Então, quer dizer, temos muita coisa pela frente. Diga aí, o doutor Rogério, o nosso apresentador e parceiro do setor mais bonito do planeta. Diga aí, doutor Roberto.
Cara,
É muita
já não consigo
elegância,
falar
rapaz,
mais
mas
nada, estou aqui emocionado.
não, não, não.
Obrigado, pessoal. Foi uma excelente oportunidade de estar falando com vocês mais uma vez e estamos aqui à disposição.
Muito bom. Meus amigos, terminamos mais um sessão, doutor Rogério Barbosa, doutora Juliane de Bulhões, muito obrigado. Fica o compromisso de vocês voltarem e a doutora Juliane fazer uma prosinha com o violão dela, né, Valdênio? Você cantar, Valdênio!
Vou dançar, ela vai cantar e tocar, eu vou
Ah,
dançar, Rainha.
não, 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 isso nós não queremos, aí nós vamos perder o direito. Não, não, não. Muito, muito
Valeu, meus
obrigado.
queridos. Foi um ótimo.
Obrigada,
Foi
gente.
ótimo. Obrigado.
Um abraço para todo
Valeu,
mundo, tudo de bom,
pessoal.
boa semana, bom final de semana.
Bom fim de
Grande
semana.
abraço. Tchau, tchau.
Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou PE. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.